Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, deputados, deputadas, ao senhor presidente, a quem nos acompanha aqui dentro, fora do plenário. Hoje eu subo aqui nessa tribuna porque nós não poderíamos deixar de passar o dia de ontem. Foi o dia em alusão ao 28 de abril, Dia Mundial da Educação. E é importante dizer que aqui no Brasil nós estamos num processo de retomada, de reconstrução, e principalmente no campo da educação pública e de qualidade. E com o governo Lula, depois do desmonte que nós tivemos na educação com o governo Bolsonaro, a gente tem essa retomada, ela se expressa como reposicionamento da pauta da educação como relevante, com a reinstituição dos espaços, principalmente dos espaços de participação popular, a exemplo da reativação do Fórum Nacional de Educação e da realização da Conferência Nacional de Educação no início deste ano. No documento final, ele orientou o novo Plano Nacional de Educação. Ainda tivemos, na verdade, o anúncio de 100 novos institutos federais em todo o Brasil, bem como o criativo e inovador programa Pé de Meia para os estudantes aí do ensino médio. E ainda queria destacar o retorno da Secretaria da Educação Continuada, alfabetização de jovens e adultos, diversidade e inclusão, já que hoje, inclusive, nós tivemos uma importante audiência pública para tratar do tema das crianças atípicas. E, enfim, falando do tema da educação, é importante também nós lamentarmos aqui a realização de uma falta de interesse do Estado de a gente ter uma educação pública e de qualidade, que ainda é bombardeada pela lógica empresarial e pelos conservadores, não só no campo estadual, mas também no campo federal, no Congresso Nacional. Após as pressões para a revogação do novo ensino médio, tivemos o mínimo de vitórias, pois o projeto que visava a corrigir as distorções do novo ensino médio teve a relatoria entregue ao deputado federal Mendonça Filho, nada mais, nada menos do que o pai do novo ensino médio, que não atendia aquilo que era exigido para a adequação que os estudantes, professores, categorias daqueles que lutam por educação pediam. Lembrando que o Mendonça Filho foi ex-ministro da Educação durante o governo golpista de Michel Temer. Temos ainda um outro inimigo da educação pública, e de qualidade, posicionado no Congresso Nacional a travar travando, na verdade, os avanços nessa pauta, que é o escárnio de ter Nicolas Ferreira na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Importante mencionar também os casos de violência nas escolas que animam falsas soluções com a pedagogia do medo e a defesa de projetos conservadores e de militarização das escolas. Mas o que, de fato, precisam os nossos jovens estudantes é uma pergunta que fica, e nós dizemos nada mais, nada menos do que a universalização do acesso à educação pública, gratuita e de qualidade. Segundo dados que nós tivemos aqui do PNAD, divulgado em março desse ano pelo IBGE, 9 milhões de jovens de 14 a 29 anos não concluíram o ensino médio em 2023, o correspondente a 18,6% desses estudantes. O principal motivo do abandono escolar da juventude é a necessidade de trabalhar, entre 41,7%, e o problema atinge principalmente a população negra. 71,6% eram pretos ou pardos, com elevação desses índices na região Nordeste, 54,4%. E aqui, para concluir, eu queria trazer dentro da educação um tema que para nós é muito caro. Falar da educação do campo, que é a expressão concreta mais relevante construída na história recente do país, de incidência popular no projeto de educação. Uma educação a partir do chão da escola e que leva em conta a comunidade na qual está inserida e as necessidades dessa comunidade e do povo do nosso país, mas ela precisa de apoio de todos e todas nós. É a nível nacional, estadual. Temos diversas iniciativas fundamentais que salvaguardam a educação do campo como iniciativa pedagógica para o campo. E aqui faço referência ao Comitê de Educação do Campo. Infelizmente, além da melhoria dos processos pedagógicos e dos espaços físicos, nossa luta é ainda pelo não fechamento das escolas nas áreas rurais do nosso estado de Pernambuco. E aqui fica o apelo ao governo do estado de Pernambuco que acolha as demandas apresentadas pelo Comitê Pernambucano de Educação do Campo. Precisamos construir em caráter de urgência o currículo específico da educação do campo de Pernambuco. Lembrando que fechar escolas é crime. Realizar seleção específica para professores e professoras da educação do campo, garantindo as especificidades dos territórios, quilombolas, indígenas, assentados, assentamentos, entre outros. E garantir no orçamento recursos para a contratação de merendeiras para as turmas da educação do campo. Ademais, é urgente um olhar para a infraestrutura dessas escolas. Nós queremos que todas tenham acesso à internet, água, saneamento básico e também biblioteca, quadra, tudo que um estudante em qualquer território desse estado tem direito. Então, não se erradica o analfabetismo e nem a evasão escolar sem escolas no campo. Inclusive, uma pauta que apresentamos ao governo do estado de Pernambuco é que, para além de garantir o não fechamento das escolas, nós precisamos construir escolas de referências, escolas de ensino médio no campo, na zona rural do estado de Pernambuco. Então, a educação do campo é direito, não é esmola. Nossa luta é pela educação pública e de qualidade, no campo e na cidade. E, mais uma vez, é importante dizer que fechar escolas é crime. É isso, presidente. Obrigada.